E sempre às segundas-feiras, estamos apresentando para o nosso ouvinte uma série sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós vamos abordar, temos abordado semana a semana cada um dos temas com um especialista naquela área. E já vamos, né, para o sétimo objetivo, que é energia acessível e limpa. Para a Agenda 2030, é importante não apenas que todas as pessoas tenham acesso à energia. Atualmente, mais de 15% da população mundial não tem acesso, por exemplo, à eletricidade, né, produção de energia vinda, obviamente, da água, das hidrelétricas. Bom, mas que a energia fornecida também seja limpa e barata, para que não haja prejuízos, né, ao meio ambiente durante esta produção, e também não haja dificuldade de acesso, especialmente das pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. Nós temos pelo menos dois desafios em um, né, na verdade. E sempre discutimos o tema aqui com o professor Marcos Buquerige, do IEA. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Weber.
Tudo bem? E hoje o nosso convidado, o professor Weber Amaral, que é da Esalq. Bom dia, professor Weber.
Bom dia, Rosane. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes.
Muito obrigada. Vamos lá, professor.
Bom, Weber, bom dia, obrigado por falar com a gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você e eu mesmo, porque hoje é o dia dos professores, né? E parabenizar todos os professores
que estão nos ouvindo.
Não, Urban SUS, né? Sustentabilidade dos professores, né? Parabenizar todos os professores que estão nos ouvindo. Weber, essa questão da energia, inclusive, é uma questão central agora nesse relatório que nós acabamos de lançar pelo painel intergovernamental das mudanças climáticas para 1,5 graus, é um ponto crucial, né, para o desenvolvimento no mundo inteiro, porque tem gente que não tem energia. Então, a sua apreciação dessa questão da sustentabilidade energética no mundo, como é que você vê, assim, de uma forma geral, no planeta como um todo hoje?
Olha, Marcos, primeiro é um prazer estar falando com você e também o parabenizo pela oportunidade de você estar transformando algumas das informações que são geradas ou pela academia ou por outros atores e tornar isso disponível, e o papel também da Rádio USP para tornar isso disponível para um grupo muito maior de pessoas. Em relação ao tema das energias ou fontes, especialmente limpas e renováveis da energia, como você começa a sua fala, a gente tem um compromisso fundamental com a redução das emissões e com a estabilidade climática ou de temperatura do planeta, né? Essa meta de 1,5 é uma meta importante, mas talvez ela não seja suficiente. E talvez o grande ponto de alavanca, ou o que a gente poderia estar alavancando ou atingindo parte dessa meta, é a substituição dos combustíveis, das energias fósseis, aquelas que vêm dos derivados do petróleo, pelas energias renováveis. E já existem vários países onde essa matriz de oferta de energia, ela mudou, né? Ela tinha um componente muito maior baseado em energias fósseis e, paulatinamente, em função da redução dos custos das energias renováveis e de políticas públicas, sejam por blocos, né, especialmente da União Europeia e algumas outras regiões, você conseguiu mudar totalmente esse panorama, esse perfil, especialmente para as energias renováveis. E no caso do Brasil, você sabe, o Brasil é um exemplo para o mundo de já, além de ele já possuir uma matriz energética renovável, ele está trazendo outras fontes hoje disponível para a população.
Weber, vindo aqui para o Brasil, né? Porque no mundo existem lugares, antes de passar aqui para o Brasil, no mundo existem lugares onde você tem muita insolação, por exemplo, e lugares onde você não tem. Por exemplo, na Europa, né? Você tem uma insolação limitada. Se eles forem fazer energia solar por lá, eles vão ter a limitação do inverno, né? Principalmente mais ao norte. Uhum. E eles, uma questão que está sendo muito discutida é a questão da eletrificação dos carros, né? Dos carros elétricos, etc. Você vê viabilidade? De onde você acha que a Europa vai tirar, por exemplo, a eletricidade? Como é que eles vão produzir eletricidade para eles poderem andar de carro elétrico? Uhum.
É, esse é um grande paradoxo, né? Porque eles querem tornar a mobilidade mais sustentável, mas se essa mobilidade for às custas de uma eletricidade gerada a partir de combustíveis fósseis, esse avanço que você teria com os carros elétricos, ele não seria de fato um avanço, porque você está se utilizando da matriz que oferta energia no grid a partir de energias fósseis.
Como as termoelétricas,
tem, por exemplo. A alternativa que a Europa tem, né, você já bem disse, ela não tem a mesma quantidade de sol ou de energia vinda do sol para gerar energia a partir de células fotovoltaicas, mesmo aquelas que são mais eficientes. O que está acontecendo na Europa é que você tem investimentos maciços em energia eólica e algumas outras energias, inclusive das marés, né, que são algumas outras possibilidades, mas essas, ainda o custo da geração, especialmente das marés, o custo da geração dessa eletricidade é muito
alto, né?
Mais elevado.
Uhum.
Então, hoje, a Europa tem um investimento grande em vários países a partir de energia eólica. Então, provavelmente, a alternativa que a Europa tenha, se ela optar por uma mobilidade a partir de carros elétricos, né, vem a partir de energia eólica, o que é muito diferente em outras regiões do mundo. Né?
Brasil, hein, professor Weber? Brasil tem, professor Bugueiros, tem vento, tem sol, tem água, tem rios.
O etanol, que é sustentável também.
Tem o etanol
também,
já.
Assim,
que
apesar
é o...
de ser líquido, ele
Isso.
é bastante sustentável.
O que está faltando para o Brasil, hein, professor Weber?
Olha, para a gente faltam várias coisas, mas do ponto de vista de energia, o que falta é basicamente essa continuidade de políticas públicas, né? Porque os investimentos em energia, eles são intensivos em capital. E especialmente, como vocês já citaram, não só em outras partes do mundo, mas mesmo no Brasil, você tem regiões onde você tem do seu lado uma grande hidrelétrica ou uma grande fonte potencial de energia e aquelas populações que estão naquele entorno não têm essa energia disponível, especialmente para serem convertidas para aquela cidade ou para aquela região. Então você tem um paradoxo, né? E estes investimentos de energia que são feitos no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, eles precisam de uma segurança para o investidor, uma segurança para quem está tomando esse risco. E a falta de uma política energética de longo prazo acarreta nessa insegurança e, portanto, na substituição de programas que priorizam ora A, B ou C como alternativa, sem que você tenha um plano de longo prazo. Existem alguns exercícios feitos pela empresa de pesquisa energética do Brasil para fazer isso, mas o problema é a implementação dessas políticas, desses macro planos energéticos que precisam de visão de 30, 40 e 50 anos à frente.
E o Brasil tem tudo, né, Weber? Ele tem talvez uma das maiores insolações, né, no planeta, quer dizer, daria para a gente trabalhar com a fotovoltaica, né, a energia que a gente pegaria do sol, né, de uma forma relativamente tranquila. O Brasil tem também um bom potencial de eólica, né, e o Brasil, mesmo no relatório 1,5 graus que eu mencionei, a gente tem um box, né, uma caixa no relatório só sobre o etanol, porque o Brasil é um exemplo, né, de energia renovável no mundo. A gente conseguiu realmente fazer, antes do mundo inteiro, né, a gente conseguiu espalhar energia renovável aqui, que polui menos. É lógico que a eletrificação, ela diminuiria ainda mais a poluição nas cidades, mas dependendo, como eu disse, dependendo de onde você vai tirar a energia, você vai poluir lá e isso pode vir para a cidade, né? Então, toda essa questão, o que seria sustentável para o Brasil? Você acha que o etanol vai ser uma transição e nós vamos passar para a fotovoltaica, né? Para a energia solar e eólica no futuro somente? Como é que fica a hidrelétrica nisso também, né?
Eu acho que só para que a gente possa dar esse contexto, né, ainda a gente tem uma matriz baseada na hidroeletricidade que é em torno de 65%, 68%, dependendo do período que você olha. Uhum. Então a gente depende muito ainda da hidroeletricidade ou da eletricidade gerada a partir de centrais hidrelétricas.
Weber, só antes de você avançar, a hidroeletricidade já chegou no limite ou a gente pode ainda aumentar mais?
Olha, a gente está perto do nosso limite a partir do modelo atual. Uhum. Né? A gente tem alguns exemplos que não são muito interessantes do ponto de vista de política pública, mesmo com a mudança do perfil dessas novas hidrelétricas que estão, ou que aconteceram nos últimos 6 anos, 8 anos, na Amazônia, né, que são turbinas de superfície. Então, você não represaria uma área extensa e você utilizaria uma outra tecnologia. Mas mesmo considerando o volume que a gente tem disponível de água para geração de hidroeletricidade, a gente está muito perto do limite sustentável da produção de energia da hidroeletricidade. Então, e um outro aspecto muito importante que você menciona, que a gente não pode só imaginar que a gente tem o combustível líquido talvez mais renovável do planeta, né, com as melhores taxas de conversão de energia, das menores pegadas de carbono. A gente tem um outro benefício adicional, que é um coproduto importante, que é a própria cogeração de eletricidade a partir do resíduo ou da biomassa que vem
a bioeletricidade, né?
Então, nós temos dois benefícios, né? Que é o uso de um combustível renovável a partir dessa biomassa, especialmente da cana-de-açúcar, e uma complementariedade das usinas hidrelétricas, que é a geração de eletricidade, ou o que nós chamamos de uma cogeração, né? Que você gera para consumo próprio e vende no grid, que é a energia que vem das termoelétricas a partir da biomassa, que são
do bagaço, né?
Projetos muito importantes que complementam quando as nossas hidrelétricas têm os reservatórios um volume menor de água. Então a gente pode salvar essa água, porque a água, talvez ao contrário do que a gente imagina, a água no Brasil e na grande parte do Brasil é um recurso muito, muito escasso.
Aqui na nossa região está ficando limitante, né?
Exatamente. Então, o Brasil, especialmente onde nós estamos, na região sudeste, especialmente São Paulo, você tem níveis de falta d'água, o que nós chamamos de déficit hídrico, que são comparáveis a algumas regiões da Califórnia nos Estados Unidos, tanto do ponto de vista de demanda, quanto do ponto de vista de consumo de longo prazo, que nós não temos perspectiva de novas fontes, né? Então, o biocombustível do Brasil, ele traz dois benefícios diretos, né? Redução da poluição nas cidades e também nos ajuda a ter uma segurança energética maior.
O Weber, falando em segurança energética, uma outra questão é... Bom, primeiro, acho que você deu um exemplo muito interessante de sustentabilidade, né? Da gente realmente economizar água usando outro tipo de energia. Mas a energia ainda é cara, né?
E
a energia no Brasil é cara e ela... nesse objetivo do desenvolvimento sustentável em nível mundial, se fala muito na questão de você levar a energia para quem não tem energia, né? Para que fique mais barato. barato. E isso tudo tem também um efeito muito forte na economia, né? Então, você vê essa sustentabilidade, por exemplo, do etanol, ela poderia aumentar ainda mais no sentido de ser mais barato e outras energias? Você acha que isso poderia melhorar esse aspecto?
Não, eu acho que sim. Essa questão do preço da energia está muito associada com a nossa, inclusive, matriz tributária, né? Porque você tem, ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, a gente ainda subsidia os combustíveis fósseis, né? Então, esses subsídios são escondidos, né? São difíceis de serem achados, difíceis de serem identificados. Então, o que a gente deveria estar fazendo de longo prazo é uma revisão dessa carga tributária para tornar a energia, especialmente a renovável, ela muito mais acessível, barata, para quem quiser investir ou para você mesmo próprio gerar a sua eletricidade, né? Você tem hoje vários pacotes tecnológicos onde você tem bairros ou regiões que poderiam ser autossuficientes de energia. Porque a questão da energia num país continental como o Brasil é você construir a infraestrutura para aquela energia chegar naquele determinado ponto. Esse é um outro custo adicional.
Barateia, né?
São das linhas de transmissão dessa infraestrutura para você chegar aonde você tem o consumo final. E o outro ponto que você menciona, que é importante, que é como nós conseguimos transformar a nossa economia, tornando esse insumo para várias indústrias muito mais acessível e barato. Então, além da população ter essa energia mais barata, também para o desenvolvimento com sustentabilidade, você teria que estar tornando essa energia muito mais barata para um consumidor de larga escala, né?
Perfeito, Weber. Weber, infelizmente
o tempo passou rápido.
E a gente tem que terminar. Então eu passo agora
para a Rosane. Mas foi
obrigado.
Bem esclarecedor.
Muito
não
esclarecedor.
É?
Nós precisamos de uma hora de discussão.
Não tenha dúvida.
Todo esclarecimento.
A gente faz uma primeira rodada, viu, professor Weber, sobre os temas. E depois certamente voltaremos a alguns detalhes de cada um desses temas. Mas em linhas gerais a gente está abordando os pontos mais importantes, que é isso. O Brasil tem a capacidade, né, de produzir e energia. A gente tem tudo
enorme,
aqui.
Né?
A gente tem uma capacidade enorme.
Talvez sejamos os que têm o maior potencial no mundo.
Provavelmente. Né? Provavelmente. Pelo que vocês apontaram aqui. Quer dizer, dá para fazer. Nós temos uma responsabilidade, inclusive mundial, em relação a esse aspecto. Professor Weber Amaral, da Exalc, que foi nosso convidado hoje aqui, sempre às segundas-feiras. Propostas de sustentabilidade, é o momento UrbanSUS aqui dentro do Jornal da USP, com a presença do professor Marcos Buquerige e um convidado. Professor Weber, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos.
Obrigado,
Weber. Eu que agradeço a oportunidade, a você, Rosana, e o próprio Marcos pelo convite. Sempre estou à disposição e parabéns pelo trabalho de tornar acessível essas informações que são importantes.
Nós voltaremos certamente ao tema. Professor Buquerige, até semana que vem?
Até a semana que vem. Abraço, Roxane. Abraço, Weber. Tchau, tchau.